Já estamos de volta com o programa conectado da tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul, cabeça de rede via satélite para todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, a Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Uma manhã de tempo instável, chove na região serrana, em todo o estado do Rio Grande do Sul, nesse momento 20 graus a temperatura. E como havíamos prometido a toda a nossa audiência, por aqui desfilam as principais entrevistas, né, do país, com destaque para diferentes setores, seja política, economia, cultura, arte, música. Você tem todos os grandes nomes do momento também passando pelas entrevistas do programa Conectado. E nós vamos até São Paulo, um contato com o ex-prefeito de São Paulo, também o ex-ministro da Educação do governo Lula, foi o ex-candidato do Partido dos Trabalhadores na última eleição à presidência. Converso agora com o professor Fernando Haddad, em virtude do Partido dos Trabalhadores estar realizando, a partir de hoje, a caravana Lula Livre, começando pelo estado do Rio Grande do Sul, com uma programação intensa. Ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, também ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia a todos vocês, aos gaúchos e gaúchas. Um prazer ouvi-los, um prazer estar com vocês no dia de hoje.
A partir de hoje, o Partido dos Organizadores e essa caravana organizando uma série de programações. Os objetivos, Haddad, seriam uma retomada também de uma análise do próprio partido, acima de tudo com a sua convivência e a sua militância, e também apontar situações que hoje o país vem sofrendo, principalmente com reforma da Previdência e outros assuntos?
Exatamente. O nosso objetivo é sempre discutir o país como um todo, né? Obviamente que o caso do presidente Lula é um tema obrigatório para nós todos, mas nós queremos discutir os problemas nacionais e a maneira como o governo vem conduzindo esses problemas, na nossa opinião, de forma muito preocupante. Algumas áreas, em menos de 100 dias, já revela uma paralisia muito grande, corrente no noticiário nacional, a crise no Ministério da Educação, a crise no Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, a crise na pasta de direitos humanos, meio ambiente. E nós queremos levar essa informação para a população, fazendo um debate sóbrio, porque a gente torce para que as coisas andem bem, ainda mais em áreas tão prioritárias quanto essa. E também discutir um pouco de economia, porque do nosso ponto de vista, o governo está tomando medidas que estão afetando já diretamente o bem-estar da população. Falo de algumas delas, né? O aumento brutal do preço da gasolina, quase 30% no governo Bolsonaro, 28% para ser bem exato, e a questão da retirada de direitos dos trabalhadores rurais, das mulheres e das pessoas com deficiência, por meio da reforma da Previdência que o Guedes defendeu esses dias na Câmara dos Deputados. Para nós, isso pode levar ao aprofundamento de uma situação já sofrida, que de não geração de empregos pelo quarto ano consecutivo.
Certo. Agora, Haddad, vamos falar então desse assunto, né, que está diariamente no nosso noticiário nacional e até internacional, que é a questão da reforma da Previdência. Na tua opinião, sim, como ela está sendo debatida nesse momento, há combate de privilégios ou não?
Olha, do meu ponto de vista, as contas preliminares, porque eles não estão abrindo as contas, isso é ruim, porque a gente não consegue fazer um debate transparente. Você tem que abrir todas as contas da Previdência para a gente fazer um debate franco com a sociedade sobre quem vai perder. E na conta que nós fizemos, alguma coisa em torno de 85% do corte vai vir em cima do trabalhador, não vai vir em cima de privilégio. E os militares não entraram na reforma praticamente, não tem nenhum impacto a reforma sobre os militares, e a gente acha que tem acertos para fazer. É óbvio que é uma categoria que a gente tem que analisar com cuidado, não vamos ser irresponsáveis, mas tem coisa que não tem cabimento, tem privilégio que não tem cabimento, e a conta está recaindo sobretudo sobre essas categorias que eu citei. A mulher está sendo frontalmente afetada, sobretudo as professoras, o trabalhador rural, a pessoa com deficiência e aquele que começa a trabalhar muito cedo. Porque aquele, você sabe que no, as famílias brasileiras, muitas vezes a pessoa completa 16 anos, o pai põe para trabalhar, para ajudar em casa. É muito comum isso. Você já imaginou, essa pessoa começa aos 16, vai ficar 49 anos trabalhando para depois ter direito a um salário mínimo? E quer dizer, uma coisa que é isso a partir dos 70 anos. Uhum. Né? Ela vai trabalhar dos 16 aos 70 para ter direito a um salário mínimo. Se ela não tiver... Tem muita gente que faz bico no Brasil. Então, se ele não tiver 40 anos de contribuição, para pensar nessa pessoa. Ela começa com 16, ela não consegue carteira assinada toda a sua vida, ela vai ter direito a um salário mínimo com 70. Você está falando de 54 anos de trabalho para ter direito a um salário mínimo. E não sei se essa pessoa vai viver muito mais do que 70 anos, começando a trabalhar aos 16, sem parar. Então, me parece que está havendo uma falta de sensibilidade do Bolsonaro em admitir que essa reforma precisa ser profundamente alterada. Quem tem que pagar a conta são os sonegadores, é quem hoje não contribui com a Previdência, é quem tem privilégio. Você conseguiria economizar muitos recursos com essas camadas sociais que efetivamente não contribuem com o país. E o trabalhador que começa cedo, a mulher que começa cedo, o trabalhador rural que tem uma vida difícil, precisa efetivamente de um tratamento específico, né? Para que ele também tenha o seu direito à aposentadoria assegurado.
As situações desse momento, Haddad, envolvendo o Congresso Nacional, essa semana foi aí mais um episódio de cenas que não deveriam ser vistas pelo povo brasileiro, quando um Congresso deveria ser exemplo para a defesa do povo, dos ideais das diferentes classes sociais, mas com o rumo do bem do país. O que te parece essa questão de debates e, ao mesmo tempo, aquela palavra questionadora que muitos fazem? Se o PT, neste momento, reclama das ações de Bolsonaro, por que não tentou, ao menos antes, fazer isso entrar em pauta?
Olha, não é verdade. Nós fizemos duas reformas da Previdência dialogadas com os trabalhadores. O Lula fez em 2003, tanto é verdade que houve um racha na ocasião. O PSOL nasceu exatamente nesse momento em que o PT aprovou uma reforma da Previdência. A Dilma, em 2012, fez uma reforma da Previdência, mas sempre com um diálogo respeitoso com a classe trabalhadora, e gerando empregos, porque a nossa administração gerou superávit com base na geração de emprego e no crescimento econômico. Isso prevaleceu de 2003 a 2014. Você sabe que depois da reeleição da Dilma em 2014, o país entrou numa crise política severa. E isso teve repercussões na economia, que até hoje a gente paga um preço, porque a oposição não aceitou o resultado das urnas em 2014, ou seja, fez o oposto do que nós fizemos em 2018. Mesmo com fake news, mesmo com tudo que você sabe que aconteceu na eleição, a gente falou, bom, tá bem, 2018, né, vamos esperar o governo novo agir. Isso não aconteceu em 2014, não foi, o resultado não foi aceito. E aí gerou essa crise toda que nós estamos vivendo, dentre outras coisas. Não estou dizendo que nós não erramos também, porque em várias entrevistas falei, olha, as desonerações, por exemplo, que foram feitas em 2013 e 2014, não geraram o efeito pretendido. Então, tinha acertos para ser feito. Agora, nós fizemos várias reformas. Uhum. Já de lembrar que quando o Lula perdeu a votação da CPMF, nós tivemos uma queda de arrecadação de 40 bilhões à época, o que hoje daria, sei lá, 60, 70 bilhões de reais. E nem por isso nós deixamos de fazer os ajustes nas contas públicas. Então, nós tivemos um período no Brasil em que a oposição e a situação procuravam conversar em proveito do desenvolvimento nacional. Então, uhum. O que a gente espera do governo é o seguinte: primeiro, reconhecer que essa reforma está incidindo sobre as camadas mais vulneráveis da sociedade. tirar isso da frente, porque parece bode na sala. Você põe o bode para tirar o bode. Então tira logo o bode para a gente conversar sobre o que é relevante, né? Então essa é a primeira providência, né? E agora, no Congresso, eu achei assim que o debate transcorreu até aquele finalzinho, ele transcorreu bem, com aquela exceção, aquele bate-boca que foi muito ruim para o país. Mas vamos dizer o seguinte, nós precisamos dos dados do governo para a gente poder dizer com que a gente concorda e o que a gente discorda, para a gente poder avançar, tanto na reforma tributária quanto na reforma, qualquer reforma, precisa abrir os dados para não fazer quem não pode pagar a conta desse ajuste.
Uhum. Bom, Haddad, para encerrar de minha parte, a caravana Lula Livre, né, tem atividades hoje em Porto Alegre, amanhã em Florianópolis. Como é que está o seu contato atualmente com o ex-presidente Lula, visto que ele está preso lá em Curitiba? Você vai visitá-lo com alguma periodicidade? E se sim, o que vocês conversam nesses encontros?
Não, a juíza de execução penal, ela está me impedindo de visitá-lo, né? Ela está pendente uma solicitação. Praticamente desde o começo do ano eu estou impedido de visitá-lo, apesar de ser advogado, registrado na Ordem dos Advogados, que paga as suas anuidades, eu estou impedido de visitá-lo. Eu não consigo te dizer por quê, porque os advogados eles estão frequentando normalmente, né? Nós somos uma equipe relativamente grande, né? Somos 5, 6 advogados, porque, né, cuidamos de várias coisas simultaneamente, estamos presentes com mais frequência em Curitiba, mas eu desde o começo do ano estou impedido de visitá-lo. E eu não sei por quê, porque a decisão não é tomada.
Há uma diferenciação da justiça hoje em relação ao caso julgado com a prisão de Lula e o decorrer já de então da prisão de Temer e agora ele respondendo por 4 processos como réu? Há uma diferenciação do peso entre o que foi a prisão de Lula e a execução do julgamento até o momento, né, das ações de Temer?
Olha, eu não gostaria de entrar nesse tipo de discussão, porque eu estou advogando para o presidente, né? E eu não quero aqui ficar colocando as instituições em xeque. O que a gente espera é que o Lula seja tratado como qualquer cidadão, né? Que ele seja julgado com base em provas e não em suposições, que não haja partidarização da justiça. É ruim para o país quando a justiça toma partido. As pessoas têm que ser julgadas de forma isenta, com base em evidências fortes. Ninguém pode ser encarcerado sem uma prova cabal. Então, são essas as teses que nós defendemos. Não estamos defendendo aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Estamos defendendo aqui aquilo que a gente acha que é o correto com qualquer pessoa.
E você acredita? Sim, Haddad, pode completar.
Eu defendo que o Temer tem um julgamento justo, que ele, se for condenado, seja condenado com base em provas absolutas, independentemente de eu gostar dele ou não. E isso vale para os tucanos, vale agora... Ó, o ministro do Turismo está sendo acusado pela polícia. O ministro do Turismo, do Bolsonaro, está sendo acusado pela polícia de ter desviado verbas partidárias por meio de laranjas. Eu quero que ele tenha um julgamento justo. Eu não sou aliado político dele, mas eu sou cidadão de uma democracia. Eu não quero que, porque ele é aliado do Bolsonaro, é ministro do Bolsonaro, que ele seja... julgado sumariamente, que ele não tenha direito de defesa. Eu quero que ele seja. O Guedes agora, o Tribunal de Contas da União, abriu um procedimento para investigar o Paulo Guedes, porque ele é suspeito de ter usado dinheiro de fundos de pensão fraudulentamente. É uma acusação grave. Eu vou aqui prejulgá-lo? Não, é um homem que tem uma vida, que tem uma história, que está fazendo um trabalho. Eu não desejo para ele que ele seja enxovalhado, que ele seja tratado na rua como se fosse um criminoso. Agora, apresentou prova, está lá o documento, tem dinheiro na Suíça, tem mala de dinheiro. Bom, aí é outra coisa.
Sim.
Mas eu não defendo injustiça para ninguém.
O senhor foi... Sim. O senhor foi ex-ministro do governo Lula da Educação. O que o senhor tem achado dos posicionamentos do ministro da Educação, Vélez?
Olha, eu acredito que, assim, eu digo isso em favor da educação, é tranquilamente o pior ministro do governo Bolsonaro, e já devia ter sido substituído há algum tempo, porque, veja bem, em apenas 3 meses foram demitidas 14 pessoas da equipe do Vélez. Como é que alguém que não consegue formar uma equipe pode estar liderando o Ministério da Educação? Eu estou dizendo a você, há menos de 100 dias de governo, foram demitidos 14 colaboradores recém-nomeados, nomeados de 1º de janeiro para cá. Isso no alto escalão do Ministério. Você não está falando de cargos menores, está falando do alto escalão do Ministério. Ou seja, hoje o Ministério da Educação, ele está à deriva. À deriva. E você sabe o trabalho que eu fiz com as universidades. Aí no Rio Grande do Sul, o que nós criamos de universidade, de escola técnica, o que nós compramos de ônibus aí em Caxias do Sul, o Brasil inteiro. Não tem mais criança viajando em pau de arara, porque o Rio Grande do Sul produziu os ônibus para substituir os pau de arara.
Aqui de Caxias.
Você sabe disso. É. Aí em Caxias. Uhum. Quantas vezes eu visitei a fábrica, compramos quase 40 mil ônibus. Então, a educação é trabalho sério, é trabalho de continuidade. Né? Criamos a Unipampa, expandimos Santa Maria, expandimos a Universidade do Rio Grande, fizemos a Fronteira Sul, junto com Santa Catarina e Paraná, os institutos federais, um trabalho rico que foi feito. Hoje está tudo paralisado.
Haddad,
90 dias,
sim.
É muita coisa para ficar demitindo gente que você acabou de nomear.
É. Bom, para a gente finalizar, então, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Me parece que o senhor toma também, depois das eleições, o posicionamento como uma espécie de líder de uma confiança do presidente Lula em relação também ao Partido dos Trabalhadores, no que diz respeito a esse debate com a militância, com aqueles que votam no PT, enfim, com que se caracterizam pelos ideais petistas e pela sua confiança no partido. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que vai ser a forma de ação do PT em relação a eleições municipais que chegam, coligações, e ao mesmo tempo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, uma relação que é trazida muito até por militantes do próprio partido e de pessoas que elogiam o partido, no sentido de que o que aconteceu com o Lula, o que veio à tona, fez com que para muitas pessoas, e até militantes, se perdesse um pouco a esperança que se tinha nas revoluções previstas pelo Partido dos Trabalhadores, tanto que essas pessoas se afastaram depois de ouvir e de saber dessas situações. O que que você diria em relação a tudo isso?
Olha, nós temos que recompor um campo progressista no Brasil que valoriza a tolerância, que valoriza a geração de emprego, que valoriza a educação. O PT não é o dono da verdade. Tem que fazer um balanço dos seus anos de governo. Eu acho que o saldo para o Brasil foi extremamente positivo em relação à geração de empregos. Nós geramos 20 milhões de empregos em 12 anos, antes da crise política eclodir. A educação viveu uma pequena revolução, a extrema pobreza foi erradicada. Você viu hoje, saiu dado, aumentou para 21% a pobreza no Brasil. Então tem um balanço que precisa ser feito e nós precisamos ampliar o diálogo com outros partidos que comungam os mesmos valores. Tem o PDT, o PCdoB, o PSB, a Rede, o PSOL, que tem quadros novos, valorosos, emergindo, com muita garra e muita vontade de retomar um plano de desenvolvimento. Eu acho que para o ano que vem, para as eleições municipais, esse campo tem que lançar as melhores figuras, inclusive, assim, juventude, todas as camadas sociais, valorizar a presença da mulher na política, do negro na política, enfim, fazer um trabalho efetivamente de renovação, mas resgatando o que de melhor nós produzimos para o país, para contribuir com a renovação da política.
O senhor é candidato nas próximas eleições a algum cargo efetivo, eletivo?
Não sou, não. Eu vou pular.
Tá certo, quem vai ser na próxima, quem sabe?
Na terceira, o futuro da política é sempre uma coisa muito incerta. Nós estamos num momento de muita... E eu sou uma pessoa que sempre tive em projeto coletivo. Eu não tenho muita... Assim, projeto pessoal é uma coisa que, para mim, é relevante, é legítimo, mas eu sempre subordino ambições pessoais a um projeto maior de transformação da sociedade para melhor. Então, eu estou a serviço de um projeto, né? Vamos ver o que me cabe no futuro, mas não estou pensando nisso agora.
Fernando Haddad, muito obrigado pela entrevista. Ex-ministro da Educação do governo Lula, também ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato do PT à presidência da República nas últimas eleições. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Foi um grande prazer conversar com vocês.
Forte abraço. Tchau, tchau. Aí a manifestação, então, portanto, Daniel, de Fernando Haddad, né? Ex-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, à presidência, colocando sobre diversos assuntos relacionados à política, em relação à caravana do PT que inicia hoje com diversas ações no centro da cidade, no Glênio Pérez, né, no Largo Glênio Pérez, em saída é uma caminhada à Praça da Matriz, enfim, durante todo o dia. No domingo ela passa por Florianópolis, depois no domingo chega a Curitiba e vai debater lá democracia, justiça e, segundo o partido, Lula livre, concentração da militância. É há um ano, né, que marca a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva.
Sempre que a gente traz assuntos políticos, pipocam e chovem, né, críticas.
Claro. Até
a emissora da rádio, né, obviamente.
Não tem problema.
O pessoal é meio apaixonado.
Isso faz parte da democracia e a gente respeita.
Eu sei que tem um comercial atrasado. Isso. Aí, a gente faz o comercial.
Vamos fazer o comercial?
Recados.
Isso.
Depois do intervalo, então, os recados de todos, tá, pessoal? Até quem tá criticando.
Obrigado pela audiência.